Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você.
Olá, investidores, bom dia para todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. Terça-feira, hoje é dia 28 de junho de 2022, a gente começa agora a nossa conversa olhando para frente, tentando entender o que deve fazer preço ao longo do dia. Falaremos sobre a possível proposta, aliás, do presidente Jair Bolsonaro do Brasil importar diesel da Rússia. Pois é, ele disse isso ontem a seus apoiadores. O que você pensa a respeito? Já vamos detalhar um pouquinho mais. O minério de ferro continua o seu processo de alta iniciado ontem e pode ajudar as ações da Vale e de outras empresas do setor de mineração e também de siderurgia. Pode ser um bom auspício ali para o Ibovespa, que ontem já teve um dia de recuperação importante. Falando em recuperação importante, investidores continuam atentos à Petrobras. A gente aguarda a qualquer momento a confirmação de Caio Paes de Andrade como presidente da companhia e o mercado tem as suas expectativas, em parte positivas em relação à empresa, espera que essa tensão política toda acabe se desanuviando um pouco agora que o governo conseguiu colocar o seu homem lá indicado à presidência da empresa, mas as perguntas sobre qual será o futuro da política de preços da Petrobras permanecem, também vamos detalhar um pouquinho. A terça-feira começa com expectativa na política aqui no Brasil, porque o senador Fernando Bezerra, relator da PEC dos combustíveis, deve apresentar o seu texto hoje. O mercado vai tentando calcular qual que é o tamanho do impacto e o governo pode usar, inclusive, o BNDES para pagar parte dessa grana. Bora ficar bem informados? Não se esqueçam de sentar o dedo no like, de compartilhar o nosso conteúdo e de se inscrever no nosso canal. A todos que nos ouvem pelas plataformas de áudio, o caminho é o mesmo. Like de um lado e seguir o perfil do Suno Notícias de outro. Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o começo do noticiário dessa terça-feira, que promete fortes emoções. A nossa conversa começa agorinha, depois da vinheta. Olá, investidores, bom dia para todos vocês, bons negócios desde já, muito dinheiro no bolso. A gente começa a terça-feira depois de uma segunda-feira bem positiva para o nosso mercado. Você deve se lembrar, ontem o Ibovespa avançou 2,12% e voltou ao nível dos 100 mil pontos, algo que ele havia perdido pelos últimos 5 pregões. No fechamento de ontem, 100.764 pontos. A moeda americana tomou o caminho contrário, recuou 0,35% no pregão do dia 27, R$ 5,23 no fechamento, tá? O mercado continua observando o rolo da Petrobras. Hoje pode ver mais notícias a respeito disso, inclusive. O mercado continua olhando o que está acontecendo com os preços do petróleo, que pelo menos até o começo dos negócios de agora continuavam a subir. Mas antes, eu queria falar do que o mercado está olhando para os preços do minério de ferro, que ontem subiram muito fortemente, impulsionaram ganhos robustos de Vale e do setor de siderurgia e outras empresas de mineração também, de maneira importante. A Vale é a empresa que mais pesa para o nosso Ibovespa, tá? Ontem a Vale registrou uma alta bastante importante. As ações terminaram nos R$ 78,05 ontem, se recuperando de sucessivas perdas. Hoje, o minério de ferro pode também animar as ações dessas empresas, tá? Subiu 3,8% lá no porto de Qingdao. A tonelada do minério de ferro negociada lá na China está em US$ 124,82, tá? Por que está tão bom assim? Bom, o mercado continua a olhar essa nova reabertura econômica da China. Por que nova reabertura, Greg? Bom, porque nos últimos tempos a gente já tinha falado sobre isso, né? Falei ontem na live e vale colocar aqui de novo como que o cenário está para a história de China, né? A China começou a fechar várias cidades, instituir lockdowns severos para conter a disseminação da Covid-19. Ela acabou de passar pela onda mais grave, mais severa de contaminações por Covid-19 desde o início da pandemia, e aí inclusive a cidade de Xangai chegou a ficar sob lockdown e os seus mais de 26 milhões de habitantes. Pequim também teve distritos fechados, e isso, claro, aumentou o temor de que a China pudesse desacelerar a economia global, porque está desacelerando por sua vez, tá? Tem uma outra questão ali, que é esses fechamentos pontuais em cidades chinesas. Xangai, por exemplo, é muito estratégica, porque ela também tem um porto extremamente relevante para a Ásia e para o mundo inteiro, né, um dos portos mais movimentados do planeta, isso desorganiza a cadeia produtiva global e gera pressão inflacionária. Pressão inflacionária gera bancos centrais mais preocupados com a inflação e subindo juros mais rápido do que se esperava. Alta de juros gera recessão, que gera desaquecimento econômico. Então o mercado ficava muito atento a isso. Daí já houve, nas últimas quatro semanas, três semanas atrás, uma nova reabertura. O mercado se animou, os preços do minério de ferro tinham caído ali por conta da expectativa de desaceleração econômica da China, passaram a subir e logo depois vieram novos lockdowns anunciados, inclusive em Xangai. Aí o impacto veio com tudo de novo, o mercado deu uma esfriada, as ações da Vale e das empresas de mineração e siderurgia aqui no Brasil tombaram, assim como das siderúrgicas mineradoras lá da Austrália, que é um outro país cuja bolsa tem muita exposição a esse setor, né? E agora a gente vê uma nova recuperação, porque Xangai não está mais sob lockdown e outros setores da China também, beleza? A gente vai continuar prestando atenção nisso. A demanda por minério de ferro está aumentando na China, especialmente nas regiões de Xangai e Shenzhen. Isso está animando os investidores e colocando os preços desta commodity lá em cima. 3,8% de alta do minério de ferro hoje deve apoiar as ações de Vale e desse setor, beleza? Inclusive, já deixo até para falar aqui agora o Ibovespa, tá? O Ibov Futuro abriu hoje numa alta de 0,4%, acelerou, agora já está aqui, ó, subindo mais de 1%, é isso mesmo? Quase 1%, tá? O dólar, neste momento, abriu caindo e foi agora subindo um pouquinho. Bom, é o começo dos negócios, né? Daqui a pouco eu falo mais uma vez os números disso, mas olha, falando de Vale, dessa história de minério de ferro, inclusive, deixo aqui os números, hein? O ADR da Vale lá em Nova York estava subindo 2,49%, tá? Pode ser um bom indício também para as ações da Vale hoje aqui no Brasil. Hoje foi o último dia também do G7. O G7 fez um resumão ali, né? Os países que estão reunidos lá na Alemanha para conversar. O Olaf Scholz, o chanceler alemão, é o como que chama? O host? Esqueci a palavra em português. Brincadeira, né? Anfitrião é a palavra, né? Receberam lá os grandes líderes de Alemanha, Canadá, França, Itália, Japão, Reino Unido e Estados Unidos. E você deve se lembrar que ontem um dos grandes fatores que jogou para cima os preços do petróleo, que deu suporte às ações da Petrobras, inclusive, que avançaram as duas ações, né, as ordinárias e as preferenciais, foram as ações que mais subiram no Ibovespa no dia de ontem, né? E as ações da PetroRio 3R Petróleo também subiram, porque também teve muita ligação com essa questão conjuntural da alta do petróleo, recompondo os valores ali, os barris negociados ontem a $110 mais ou menos, tá? Bom, uma das coisas que ajudou o preço do petróleo a subir como subiu ontem foi a decisão, né, que está sendo costurada pelo G7 de tentar estabelecer um limite para o petróleo advindo da Rússia. Claro, os países do G7 não compram mais petróleo russo. Os que compram estão com plano de diminuir o máximo possível. E aí eles estabeleceram, falou, vamos fazer pressão política, usar o nosso peso econômico e político para criar um limite para os valores que a Rússia pode ganhar com essa história de petróleo. Ontem eu estava dando uma estudada nisso, pessoal, caramba, assim, China e Índia, principalmente, aumentaram enormemente as compras de petróleo da Rússia. É como se Vladimir Putin estivesse falando para os seus aliados, balançando assim, um chocalho, chamando atenção e falando, na minha mão é mais barato, né? Porque, claro, eles estão sofrendo bloqueios, enormes sanções que a gente nunca tinha visto antes. É uma reação à guerra na Ucrânia, a invasão que está acontecendo desde o dia 24 de fevereiro, que está gerando essa pressão inflacionária no mundo inteiro, né? Aí a Rússia está vendo o seu mercado para petróleo diminuir no planeta, o que aumenta o preço das commodities, porque a gente está falando de uma redução de oferta de um país que é um importante produtor, mas países que têm maior trânsito com a Rússia estão ali comprando petróleo mais barato, tá? Então, inclusive, de maneira indireta, ajudando a sustentar, ou nem sei se é indireta assim, convenhamos, né? Ajudando a sustentar a invasão, né? Que é muito importante, ajudando a dar sustentação não só para o regime do Vladimir Putin, mas também para a própria guerra, para a compra de insumos, de tanques, de material bélico e por aí vai. Por isso, o G7 fala em impor esse peso para para desestimular a compra de petróleo vindo da Rússia, né, para tentar, inclusive, enfraquecer, para tentar ali sufocar o financiamento econômico mesmo da Rússia, que acaba gerando essa guerra, protelando o fim da guerra lá na Ucrânia, que deixa milhares de pessoas mortas num ataque covarde ontem, por exemplo, quando um shopping center na Ucrânia foi atacado, né? Uma zona absolutamente desmilitarizada, com milhares de pessoas dentro de um prédio que foi bombardeado por forças russas, por exemplo. Bom, esse cenário de geopolítica continua a fazer preço, ajuda a entender a alta dos preços do petróleo ontem e também já no começo dessa manhã, embora a gente tenha que prestar atenção nisso porque tem havido muita, muita volatilidade, mas, claro, o Brasil não poderia ficar de fora dessa. Ontem o presidente Jair Bolsonaro, inclusive, disse a apoiadores que a chance do Brasil importar diesel da Rússia, tá? O Brasil tem um problema muito grande com diesel, porque a gente tem que importar a parte do diesel que é produzido aqui no Brasil, porque a gente não refina todo o diesel, né? No caso da gasolina, a gente dá os nossos pulos, mas no caso do diesel, é uma das dos fatores que mais pesa para a manutenção da política de preços da Petrobras. Para a gente conseguir importar, a gente tem que importar no nível dos preços lá no exterior, tá? E ontem, o presidente Jair Bolsonaro decidiu falar, né? Ele já tinha dito que tinha conversado por telefone com o Vladimir Putin, que o Vladimir Putin havia garantido o envio de fertilizantes para o Brasil. A Rússia é o maior produtor mundial de fertilizantes, é um parceiro super importante, especialmente para um país que tem uma economia muito exposta à agricultura, como é o caso do Brasil, e uma agricultura, inclusive, de alta tecnologia e de altíssima produtividade. E aí, beleza, o presidente Jair Bolsonaro fez o trabalho dele lá, ligou para o Putin falou, não, fica tranquilo, vocês estão bem servidos de fertilizantes. O problema é qual é a resposta que a gente pode ensejar na comunidade internacional, inclusive em parceiros super importantes, como é o caso dos Estados Unidos, depois desta fala aqui do presidente Jair Bolsonaro. Pela manhã de ontem, ele conversou com o Putin, tá? E ele disse o seguinte, conversei com o Putin hoje, ele falou ontem à noite isso, sobre a conversa dele ocorrida na manhã de segunda-feira. Trocas comerciais entre nós, temos aí a segurança alimentar e a segurança energética. Então, a chance de comprarmos diesel de lá fica, com toda certeza, um preço mais em conta, tá? Então, a gente continua também vendo se isso vai, de fato, se realizar, se o presidente Jair Bolsonaro vai voltar a falar sobre essa ideia, sobre essa iniciativa, se isso vai se concretizar e se haverá resposta de outros países, como, por exemplo, o G7, que está justamente tentando impedir com que isso aconteça, né? E pode ser um problema geopolítico importante para o Brasil aqui, né? Eu, honestamente, presidente, deixa isso de lado, presidente, não quero ajudar a financiar a morte de inocentes ucranianos, não. E vocês, o que vocês acham dessa história? Bom, é mais uma coisa que os investidores têm que prestar atenção, tá? Já falei do petróleo, falei do minério de ferro, que foram os grandes impulsionadores da Bolsa de ontem. Hoje, investidores, o mercado também volta a prestar atenção, volta a carga com o noticiário a respeito do fiscal. Já havia ontem a expectativa de que o senador Fernando Bezerra, relator da PEC 16, que convencionou se chamar de PEC dos combustíveis, né, apresentasse o texto. Ele falou, olha, não deu tempo, papapá, ficou para amanhã. Ele marcou para divulgar o texto hoje até às 11 horas da manhã, o parecer dele sobre a PEC dos combustíveis. Essa PEC que originalmente foi pensada para permitir a compensação aos estados que zerassem o ICMS sobre o diesel, e sobre a gasolina também, mas principalmente ali o fato, né, principal era zerar o diesel, o ICMS sobre o diesel, e serem recompensados pela União. Aí o governo falou, vixe, está muito difícil essa negociação, a gente vai pegar essa grana e colocar para aumentar o Auxílio Brasil, para criar um auxílio para caminhoneiros e também para dobrar o valor do Vale Gás. É basicamente isso, a proposta central, as propostas centrais são esses três pilares, tá? Passar o Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600, criar um vale para caminhoneiros de R$ 1.000 e dobrar o valor do Vale Gás hoje, R$ 53, iria para R$ 106, na prática é dobrar a periodicidade ali também, né? Hoje o governo paga esse benefício a cada 2 meses, passaria a pagar o mesmo benefício, só que mensalmente, portanto, dobrando o valor. E aí hoje a gente vai conhecer exatamente as propostas, né, como que esse texto deve ser votado no Senado, também tem que passar pela Câmara. E agora eu queria trazer para vocês essa apuração do jornal Estado de São Paulo hoje, da repórter Adriana Fernandes, falando que o governo quer usar 54 bilhões de reais de receita extra com BNDES e estatais para bancar esse pacote de benefícios que, obviamente, está no plano de fundo eleitoral aqui, né? Se insere neste contexto eleitoral, leio para vocês. O governo conta com ingresso de cerca de 54 bilhões de reais em receitas extras para compensar o impacto do pacote para turbinar os benefícios sociais, sendo 17 bilhões de reforço adicional de pagamento de dividendos pelo BNDES. Essa receita servirá para contrabalançar o impacto da PEC dos combustíveis, em que serão incluídas as medidas, e manter a mesma trajetória de déficit fiscal prevista para este ano, antes da decisão do governo de aumentar gastos em ano de eleições. Então, é uma maneira de tentar minimizar os impactos fiscais, tranquilizar o mercado e, ao mesmo tempo, aumentar esses benefícios que vão durar só até o último dia desse ano, para, claro, beneficiar eleitoralmente o presidente Jair Bolsonaro. Depois de aula política do governo bancar um novo pacote de medidas para diminuir o impacto da alta dos combustíveis, o esforço da equipe econômica é para conter a pressão por gastos ainda maiores e garantir que o custo extra seja financiado com receitas adicionais que não estavam na conta antes do anúncio do pacote para não piorar a dívida pública. O Estadão apurou que a ala política tenta subir o valor previsto inicialmente para reforçar o Auxílio Brasil e o Vale Gás. Tá? Então, além do pagamento de dividendos do BNDES referente aos anos de 2020 e 2021, a cesta de receitas extras conta com dividendos da Petrobras, referente ao lucro do segundo semestre e também de outras estatais, e os 26,6 bilhões de reais já depositados pela Eletrobras em decorrência das outorgas, né? da privatização da companhia e das outorgas que foram pagas foram pagas à União. Então, a gente tem a grana da privatização da Eletrobras, a gente tem a grana dos dividendos que a Petrobras paga para o seu acionista majoritário, que no caso é a União, e também esse lucro, esses dividendos do Banco Nacional de Desenvolvimento Social, o BNDES. Vai tudo isso para a conta, e aí o governo bancaria esses novos benefícios em ano eleitoral. É uma medida que pode ser, claro, questionada politicamente, mas que minimiza o impacto fiscal. Pelo menos a gente não está falando de um endividamento, e a questão que fica, na verdade, que pode assustar os investidores, é qual vai ser o passo seguinte, né? Uma vez que o governo acabe neste ano, e aí a gente vai, uma vez que ele acabe, não, o governo vai acabar esse ano, beleza? Beleza. A questão é, pode continuar no ano que vem, um segundo mandato do presidente Jair Bolsonaro, e aí o que aconteceria com esses benefícios? E um outro governo, né? Hoje as pesquisas apontam um possível governo Lula, por exemplo, o que, que isso ia significar para as contas públicas? Não tem como vender uma Eletrobras para financiar 6 meses de benefício todos os semestres, né? Não tem o que fazer com isso. De onde vai sair essa grana? Isso vai realmente acabar no dia 31 de dezembro deste ano? A gente presta atenção nisso, o parecer vai ser divulgado hoje. Ele tinha marcado o horário das 11 horas da manhã, investidores, mas a gente tem que prestar um pouco mais de atenção a esse respeito, tá? Ao longo do dia a gente vai ver mais com notícias a esse respeito e vai mexer com o mercado. Falando de Petrobras também, outra coisa importante que pode acabar ajudando as ações da empresa é que eles reiniciaram aquele processo de venda de refinarias e de ativos logísticos, né? Eles continuam com o plano de focar no seu core business. Isso é importante porque a Petrobras continua também nesse foco político, gente. E essa história de vender refinaria já tem um peso político importante. Muita gente adotou essa retórica de que o Brasil passa por dificuldades em relação ao diesel, por exemplo, que eu acabei de citar, né? O Bolsonaro falando de importar diesel da Rússia, porque a gente não tem mais refinarias, porque os investimentos em refinaria não foram feitos, né? E aí os bolsonaristas jogam no colo do PT, daí os petistas jogam no colo dos bolsonaristas. Fica aquele rolo. Bom, a Petrobras fala, bom, eu não tenho nada a ver com isso, eu vou continuar a vender os meus ativos aqui e focar no meu core business. O que eles querem vender? A refinaria Abreu e Lima, um foco maravilhoso de corrupção e faturamento. A refinaria Presidente Getúlio Vargas, a refinaria Alberto Pasqualini. Os ativos logísticos que estão integrados a essas refinarias, né, também serão vendidos. Ao todo, a Petrobras deve vender 8 das suas 13 refinarias, segundo o plano de desinvestimento de Enrefino da Petrobras. Estes ativos juntos possuem capacidade de refino de cerca de 1,1 milhão de barris de petróleo por dia, representando quase 50% de toda a capacidade de refino do país. Beleza? Eles dizem que os processos de venda dos ativos estão alinhados com as diretrizes do Conselho Nacional de Política Energética, que busca assegurar a livre concorrência no setor de refino petrolífero no Brasil, integra um compromisso firmado pela Petrobras com o CADE em junho de 2019 para a abertura do setor de refino no Brasil. Então a empresa continua a vender aqui, disse, ó, retomamos, botamos para vender na internet, quem quiser comprar tem mais refinarias aqui para serem compradas, tá? A gente pode esperar duas coisas, uma resposta no mercado a esse plano de desinvestimentos, que até aqui tem sido bastante positivo na análise dos principais bancos, e por outro lado, os impactos políticos disso que podem surgir ao longo do noticiário desta terça-feira, tá? Lembrando que o mercado também continua nas suas expectativas sobre o que vai significar o novo CEO, tá? A expectativa até agora, inclusive, segundo os entrevistados pelo jornal O Globo, é de que o Caio Paes de Andrade teria recebido pedidos do governo para que estude uma redução dos preços dos combustíveis e, inclusive, suspenda novos reajustes, pelo menos até as eleições. Tá? Também faz parte do cálculo político. Lembrando que ontem o Conselho de Administração da Petrobras aprovou o Caio Paes de Andrade para a presidência da estatal. Então já temos alguns focos aqui, ó, recapitulando. Minério de ferro deve fazer preço hoje, presta atenção. Vale, Usiminas, Gerdau, Gerdau Metalurgia, CSN. A gente também presta atenção na Petrobras, por conta dessa história da venda de refinarias, da alta dos preços do petróleo, nas suas concorrentes ali, PetroRio e 3R Petroleum, na indicação do Caio Paes de Andrade, que pode acabar sendo confirmada a qualquer momento, na expectativa do que ele vai fazer uma vez que ele se assente ali na cadeira de presidente da empresa. A gente também acompanha os desdobramentos políticos dessa declaração do presidente Jair Bolsonaro de que o Brasil estuda importar diesel da Rússia em meio a novas sanções que estão sendo impostas contra o país de Vladimir Putin pelo G7 na reunião que acabou nesta terça-feira. A gente também olha agora para as ações da BB Seguridade. Por quê? Porque ela anunciou que vai distribuir 80% do lucro do primeiro trimestre de 2022 em dividendos. Você que está interessado neste setor, dá uma olhada nisso aqui. 80% do lucro líquido comunicado foi feito pela BB Seguridade nesta segunda-feira. Os valores a serem distribuídos por ação, a data de pagamento e a data de corte, no entanto, ainda vão ser informados, isso depois da divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2022, que está marcada para acontecer no dia 8 de agosto, beleza? Então, para você que está animado ali com o setor de seguros, BB Seguridade está dando um incentivo para os seus acionistas, falando, a gente vai distribuir o máximo de dividendo que a gente puder. Beleza? Mais um destaque de hoje que eu queria convidar vocês desde já para a live que vai rolar hoje às 14 horas comigo, falando sobre Fiagro. A gente tem um entrevistado importante, eu não vou dar spoiler aqui, mas você quer saber um pouco mais sobre Fiagro, sobre investimento no agronegócio, quer entender o que é Fiagro, qual que é a diferença de um Fiagro para um fundo imobiliário, por exemplo, quais são os riscos associados, quais são as oportunidades. Esta é a semana de Fiagro aqui no Suno Notícias, um oferecimento da XP Asset Management e da Ecoagro. Vamos conversar sobre essa modalidade de investimentos. Você que tem dúvidas, já prepara, chega lá, é uma live aberta, é igual esse bate-papo que a gente está tendo aqui nesta manhã, hoje às 14 horas. Mas e a live das 19, Greg? Vai rolar? Vai rolar a live das 19 também. Calma, pequeno gafanhoto, vai tudo rolar para deixar sempre você mais bem informado. Mas deixo desde já aqui o convite para a gente conversar hoje às 14 horas, aqui mesmo no nosso site do Suno Notícias, tá bom? Galera, 315 pessoas online, mas tem pouco like, tem pouca gente se inscrevendo. Me ajudem a bater as metas, por favor. Se inscrevam aqui no canal e convidem mais pessoas para virem também, tá? Vão passando. Na época que eu ia na igreja, tinha um negócio que era o culto do amigo, né? E aí eu lembro muito do meu pastor falando assim, gente, se cada um conseguir trazer uma pessoa para a igreja por ano, a gente dobra de tamanho todos os anos, o que é, obviamente, né, um raciocínio absolutamente óbvio, mas aos meus ouvidos de criança, soa uma coisa genial, e eu faço o mesmo apelo pastoral a vocês. Hoje, tragam uma pessoa, aquele amigo que tá meio perdido, que tá assinando, ou às vezes a pessoa já assina a Suno, mas ainda não tá participando do nosso noticiário aqui, não tá por dentro de tudo que acontece no mercado todos os dias, duas vezes ao dia, você pode escolher o horário, tá tudo gravado. Traga essa pessoa para cá para a gente continuar crescendo na nossa audiência, tá? Bom dia para todos que estão deixando os comentários aqui, como para Dani Brasil, para o Douglas Ralph, para o Lierte Santos, para o Paulino. O Lierte está revoltado, desculpa, com essa proposta do presidente Jair Bolsonaro aqui, inclusive, de pegar o diesel da Rússia, né? Pois é, eu também fico bem desconfortável aqui, né? Bem desconfortável. O Alexandre deixando bom dia dele também, o Emerson Brito. Quem mais? O Samuel Faez, o Maicon Godoy. Obrigado ao Douglas Nascimento, falando aqui, ó, que está mantendo a sanidade. Obrigado, Doug. Tamo junto, hein? Vambora. O Emerson, que está louco para descobrir seu invisto em renda variável, não vou falar. Vai ser mais um mistério. O Luan está deixando o comentário dele aqui. Mais uma live. Ótima terça-feira a todos. Obrigado, Luan, pelos seus comentários aqui também. Quem mais? O Nan. Está falando que pela primeira vez está vendo online, mas sempre... ouve a gente pelo Spotify. Obrigado, viu? O Elton também está preocupado, falando, vamos continuar patrocinando a guerra. O Lierte está falando que as refinarias não são adequadas ao petróleo de águas profundas, são de outra época. Obrigado, Lierte, também pela sua opinião aqui, pelo seu comentário. Bom, é isso, galera. Vamos continuar prestando atenção. Como que estão agora os índices neste momento? Vamos dar uma conferida? O dólar... continua caindo, depois de cair 0,35% ontem, vai recuando, agora mais uma queda de 0,3% aos R$ 5,21 neste momento. O Ibovespa Futuro continua subindo, impulsionado principalmente pelas commodities, hein? Por isso a gente continua a prestar atenção nisso. Eu foquei no noticiário da nossa Morning Call agora em commodities, já está encostando nos 104 mil pontos, apoiado ali nos ganhos do preço do minério de ferro e também nos preços do petróleo neste momento, tá? O Paulo Guedes está discursando nesse momento, vamos ver se ele vai falar alguma coisa sobre essa história de importação de diesel da Rússia. É cada uma que a gente se mete de graça também, né? De graça, presidente, calma, não faça isso, tá? Eu falei agora há pouco de BB Seguridade, o Itaú, inclusive, que tem BB Seguridade na sua carteira, né? Recomendou a compra da ação. O preço-alvo dele está de R$ 32,00 neste momento, um upside entre 40% e 50% em relação aos preços das ações deste momento. Beleza? Gente, estes são os destaques desse momento. Ibovespa indo bem, dólar caindo, ajustes importantes, commodities subindo, mercado bem preocupado com essa história da PEC dos combustíveis, que deve ser apresentada logo mais. A política também continua a fazer preço. Vamos monitorar riscos fiscais. As propostas do governo hoje devem ser muito importantes. A qualquer momento a gente volta com o Breaking News, se for necessário. Às 14 horas hoje, 2 da tarde, tem essa conversa sobre Fiagro. Conto com a sua presença, com a sua audiência. E também às 19 horas. Hoje eu vou tomar café até, porque tem que trabalhar. Então, obrigado a todos pela audiência. Muitos bons investimentos, muita grana na carteira. A gente volta a se falar hoje às 14 e depois às 19 horas ou a qualquer momento, se for necessário, um Breaking News, tá? Bom dia para todos, bons investimentos, muito dinheiro no bolso, muito carinho, muitos beijos, muito amor e muito dinheiro no bolso de novo, né? Porque, enfim, às vezes o amor falta, mas dinheiro é sempre útil. Até mais, bom dia.